Negócios e tendências.
Salve, salve, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Negócios e Tendências, promovido pelos cursos de pós-graduação da Uninter. Eu sou a professora Aline, estaremos aqui conversando um pouco sobre temáticas relacionadas sempre à área de negócios. O nosso encontro de hoje ele é especial. Estamos aqui com os professores Alexandre, com a professora Caroline Brasil e a professora Cláudia. É o nosso último encontro do ano, né? E nós temos como objetivo conversar um pouco com vocês sobre esse ano, sobre as nossas rádios e falar um pouco também do que pretendemos para o ano que vem. Professora Caroline, seja muito bem-vinda.
Obrigada, Aline. Esse ano foi muito, muito legal participar desse projeto da rádio. Eu acho que o nosso programa Negócios e Tendências, a gente conseguiu trazer temas que são atuais, são interessantes para as diversas áreas. Eu não consegui trabalhar todos os temas ainda, por isso que ano que vem vou deixar já umas dicas. A gente vai trazer logística, vamos trabalhar com logística reversa, inovação. E o que a gente conseguiu trazer foi na área de RH e liderança. Foi muito positivo. A gente trabalhou aqui na rádio um artigo de uma professora que fala que se o líder já é líder, se ele já nasce líder. E a gente teve, inclusive, devolutivas de alguns alunos que gostaram do tema, divulgando, né, para os nossos alunos, porque realmente hoje fala muito em liderança, mas e aí, a pessoa já nasce líder? Tem como se tornar um líder? Então foi algo muito produtivo essa rádio que a gente trabalhou. E a outra rádio que eu conduzi aqui junto com o meu colega, o professor José, foi sobre qualidade. Até o Alexandre tem alguma experiência já sobre isso dentro da indústria. Nós falamos muito, teve o Dia Internacional, Dia Mundial da Qualidade agora em novembro. E a gente aproveitou essa data que coincidiu com a rádio para trazer esse tema, a importância da qualidade dentro das empresas, dos processos de qualidade, por que que vem o pessoal do 5S, por que que é importante a gente seguir um procedimento, ter um padrão. Também foi uma rádio muito rica, trouxe muita coisa. A gente, inclusive, ficou com alguns temas para as próximas dos próximos anos. Mas não é verdade, professor Alexandre? Sim, quando chega, claro, a gente numa indústria, todo mundo vê, ah, lá vem o pessoal da qualidade. E isso, aí a gente, exatamente, trouxe exemplos disso no dia a dia e a vantagem. Inclusive pelo José ser um dos elos de qualidade aqui da instituição, dentro da pós-graduação, ele trouxe as experiências dele no dia a dia da qualidade, de mostrar para os colegas a importância desse procedimento, na verdade, da criação dessa cultura.
Exatamente.
Então foi algo muito legal, que a gente trabalha nos nossos cursos também. Uhum. Isso está presente não só ali no nosso de processo de qualidade, no de vocês de planejamento lá com a Cláudia. Uhum. Tem também, fala de qualidade, área de marketing e finanças, também está dentro de tudo, né?
Uhum.
Então acho que isso foi muito bacana. E para o próximo ano vamos trazer daí algo já relacionado à logística, que acabou ficando de fora, e também inovação, que a gente não teve essa oportunidade de trazer nesse ano para o nosso programa. Uhum. Mas é algo também que vai enriquecer e vai trazer aí.
Que bacana, professora. É. Bastante trabalho, hein?
É. Pois é, então, mas não é legal? Eu acho que quando a gente para pensar, né, Alexandre, que daí que a gente vê como é bacana, né?
Sem
como
dúvida.
Esse é um projeto que a gente realmente tem que incentivar.
Uhum.
Eu passo agora a palavra aqui para a Cláudia, para ela fazer essa retomada também das rádios que ela teve, que também acho que foi... A Cláudia ainda conseguiu trazer professores que não são da pós-graduação, né, Cláudia, como convidados. Isso acho que foi bem, bem legal.
Olá a todos. Realmente, eu trouxe uma pessoa que trabalha na Uninter, é uma pessoa muito jovem, ela tem 26 anos, que é a professora Maria Carolina, e eu fiquei muito surpresa, assim, com a fala dela, porque a proposta das rádios, né, que foram duas rádios com ela, foi falar sobre a questão das mídias sociais, que nos afetam a todos, e especialmente com essa visão estratégica para as empresas, né? Quando nós abordamos essa temática e as dicas. E durante a rádio, eu fiquei assim, bastante impressionada com o domínio no assunto de uma pessoa tão jovem, né? E aí, durante a nossa conversa, nosso bate-papo, eu perguntei para a professora Maria Carolina quanto que ela lia e estudava sobre a temática para dominar tanto o assunto, né? E ela me contou que desde os 9 anos de idade ela estuda sobre a era digital e o marketing na era digital. E eu falei assim, pequena monstrinha. E quantos monstrinhos não estão nos ouvindo agora, não é, professores? Monstrinhos no bom sentido, claro, porque é isso mesmo, né? Quem fica dormindo aí no ponto, quem não se dedica, quem não se atualiza, quem não vai em busca dessas informações hoje, porque, na verdade, eu sinto, assim, pela minha experiência, que nós estamos vivendo numa época onde ninguém mais tem aquela fórmula que é assim para tudo e todos, não, né? Como é foi há algum tempo atrás. E a minha conversa aqui não é saudosista, nem tem a intenção de dizer que o meu tempo era melhor, até porque também nem sou tão velha assim, nenhum dos colegas que estão aqui são. Mas é uma coisa assim, onde nós... É, e como nós podemos chegar, né, estando não o tempo todo à frente, porque isso é uma utopia, mas estando preparados para estarmos com a nossa empregabilidade em dia, que isso é algo que me preocupa. A professora Carolina, aqui no Brasil, ela também coordena curso na área de RH, como eu, na área de pessoas, né? Então, assim, como nos manter atualizados de tal modo que não fiquemos obsoletos.
É, e até esse tema das mídias sociais interfere no recrutamento das pessoas,
sem
não
dúvida.
É? O comportamento, as empresas estão usando isso. Não só se você sabe utilizar para divulgar a empresa, o produto, ou contato com o cliente, mas como você, como pessoa, se comporta ali, né?
Isso,
naquele,
sem dúvida.
E é realmente algo muito novo para a grande maioria dos trabalhadores, porque é algo que surgiu recentemente. Sim. Os adolescentes, jovens que estão super por dentro disso, ainda não estão totalmente no mercado de trabalho.
Sim.
Né? Então, eles ainda... É a próxima geração a entrar Sim. nesse mercado. Então, esse tema, eu ouvi a rádio.
Ouviu?
Achei excelente.
Foi
eu
bom,
acho que
né?
é muito legal. E ela falando... Uhum. A gente aprende muito. Porque
muito.
Ela realmente, ela passa de uma forma assim tão natural, é tão fácil de compreender,
sim,
né?
Sim, sim. E essa questão, né, da nossa exposição nas redes sociais, né? Eu acho que vale a pena aqui trazer novamente os aspectos que foram falados nas rádios anteriores, que é não podemos ser ingênuos, né? Queridos ouvintes, porque hoje as redes sociais contam muito mais e muito mais rapidamente, se alastra muito mais rápido do que aquela nossa vizinha fofoqueira de antigamente, né? Do que aquela vizinha do prédio que ficava cuidando da sua vida. O impacto, e é um impacto que não se apaga, né? Porque...
E não se controla.
Não se controla, não se apaga e tem que tomar muito cuidado com os nossos posicionamentos, com os nossos radicalismos. Estamos aí saindo de um ano onde a grande maioria da população brasileira ficou bastante partidária, né, no sentido de defender ferrenhamente as suas opiniões, não tenho nada contra isso, mas até isso, inclusive, deve ser feito de uma maneira muito respeitosa, sem desmerecer o outro, né, afinal de contas vivemos ou achamos que vivemos numa democracia, e é importante a maneira como nós nos posicionamos, né, não foi com essa professora, mas eu tenho contato com pessoas que trabalham em empresas de headhunter, de RH. Eu trabalhei um tempo da minha vida com esse tipo de serviço, né, como headhunter. E é impressionante o quanto candidatos, professores com formação excepcional em termos de titulação e nível técnico, são desclassificados de processos seletivos, né, importantes, de bons salários, porque são descobertos as suas trocas de farpas nas redes sociais. Uhum. Então, devemos ter cuidado, né?
E, inclusive, às vezes a pessoa, muito se fala, né, nessa área do RH, que as pessoas entram pelo seu currículo e saem pelo seu comportamento.
Exato.
E é verdade.
Sim.
Né? Então, a pessoa tem um currículo muito bom, acaba entrando. E, de repente, o comportamento... Eita. Ela acaba não conseguindo
Mas
se
agora,
manter, né?
Agora
é difícil.
Agora é o comportamento também conta tal
isso.
e qual a titulação da pessoa.
No recrutamento.
E devemos nos atentar a isso. Então, para o ano que vem, rádios certamente interessantes, atuais, com assuntos de tendência e para colaborar. Eu entendo que as rádios, na minha percepção, devem colaborar não só para a nossa vida profissional. Então, eu trarei também questões ligadas a aspectos pessoais. Eu acho bacana a gente trazer assuntos de crescimento, né?
Não dá para separar também uma coisa da outra, né?
Exato. Lógico que dentro do viés profissional também, né? Mas vou buscar trazer aí, dentro das temáticas que me cabe, essa troca aí de profissionais do mercado, que eu acho bem interessante. Bom, já falei demais, vou passar agora para o colega Alexandre.
Olá a todos. É importante todos esses assuntos que estão sendo tratados aqui, esse diálogo entre nós aqui, porque é uma soma de tudo aquilo que nós vivenciamos no dia a dia, tanto, né, na questão profissional até no nosso comportamento como pessoas, né? E eu vejo isso tudo como um aprendizado, né? Então, esse semestre, desde que aconteceu a rádio, foi muito proveitoso. Eu estive fazendo duas rádios aí, trabalhando a inteligência financeira, trabalhando a questão do mercado financeiro, que é uma das tendências hoje, né? Que também tem um ponto de vista para 2020 mais forte, pela entrada de novas pessoas, onde você vê uma diferenciação de idades trabalhando com ações do mercado financeiro. Esse aprendizado vem buscando em cima de cursos, né, preparatórios pela rede. E aí eu vejo essa questão, né, de você ter o networking e envolve a questão comportamental. Também ele muda, né, sai de uma questão mais infantil para mais maturidade, numa idade menos de 15 anos.
E essa parte de investimento, antes era muito distante da pessoa física. Sim. Você dependia do seu gerente, do banco,
exatamente,
de orientar.
Exatamente.
Hoje já não, você sozinho consegue.
E nós não
tínhamos,
eu acho que, uma base lá também na educação, né? Para lidar com finanças pessoais.
Isso,
né?
É verdade.
E hoje tem canais também confiáveis, né? Que fica mais fácil você com canais.
É o acesso à informação.
Fica mais fácil você conversar,
exatamente,
né? E falar sobre essa temática.
Então, até a exposição de alguém na internet também interfere nessa questão do seu network ou de desenvolver esse lado também, né?
Uhum.
E com certeza agora essa questão de finanças pessoais vai fazer parte da vida de muita gente a partir de 2020, né? E algumas escolas já estão pensando em colocar isso.
Sim, não, as crianças, as minhas filhas na aula, desde o ano passado, elas têm... Então. Uma dos livros é Matemática Financeira.
Perfeito.
E a outra é empreendedorismo.
Que adoram, na verdade, adoram.
É,
e estão indo super bem.
Quando é bem aplicado de maneira certa pelo docente ali,
isso.
Né, que ele não assuste, mas que traga
a
criança.
Não, ensinar mesmo, ensinar
pronto.
A lidar com o seu dinheiro.
É isso aí.
É, meu dinheiro, minhas escolhas, saber como
alcançar
investir,
um objetivo, né? Não gastar sempre nos chicletes.
E esses dias,
família,
elas estavam até conversando lá em casa, a gente conversando, elas estavam falando sobre ações, elas queriam saber exatamente como funciona. Imagina,
funciona,
eu com a idade,
né,
delas, não pensava em ações.
Não,
nem sabia que existia ações.
Então,
não
é verdade?
Sim.
Então, é algo assim, se você parar para pensar, que realmente está... É cedo, mas é bom.
É
bom porque elas vão crescer com outra visão
em relação
ao dinheiro.
Então, são as tendências. Hoje, nós vamos ter uma geração aí mais preparada para lidar. Principalmente porque eles estão vendo, através dos seus próprios pais, né? Tipo, por que meu pai diz tanto não para mim quando eu peço emprestado algo? Agora, vai ter esse entendimento, né? Dentro desse cenário perturbador que estamos vivenciando. E também, há uma esperança de crescimento para 2020... Essa geração vai estar mais preparada, né, para saber lidar com o dinheiro. Assim nós esperamos. Sim. Então,
mas possivelmente.
Vamos ter muita habilidade, muita aplicação de cursos técnicos aí futuramente para esse público também, né? Resgatando aquela questão do pensamento tecnicista e não deixar desse lado, né, humanista, né? Porque senão, não, tudo que você trabalhar de gestão dentro da empresa não vai funcionar, né? Então, eu lembro por mim mesmo, um exemplo. Até ali, início do ano 2000, ali na década de 90, eu era muito tecnicista, né? Depois comecei a absorver aquela questão de gestão de pessoas, né? A parte mais humana. Então, voltado sempre para a indústria. E também atuei nesses últimos meses na rádio do pessoal da engenharia, né? Estamos tocando ali. E eu fiz dois programas sobre a indústria 4.0, né? E os projetos de fábrica aí para o futuro. Então, essa questão também da tendência da automação, né? A questão dessas novas profissões que vão fazer com que as pessoas aprendam a lidar, né? Ou seja, a trabalhar com um robô. Ser parceiro do robô, já ouviram falar esse termo?
Eu já ouvi falar, e até assusta, na verdade.
Assusta.
Né?
Você vai ser parceiro de quem?
Com inteligência artificial junto.
Né? Uhum. Então, como conviver com isso, né? Aí vem aquela questão lá do humano da coisa, né? Cadê? Né? Então, é uma tendência.
Sim.
Algumas profissões vão mudar.
Não, e vai acontecer.
Vai ser configurada. É. Então, você tem que saber aprender. Uhum. Aprender a como lidar com isso para frente, né?
Isso é legal.
Então, e também estive na rádio do pessoal da área ambiental, né? Falando da questão de gestão de riscos. E porque é a tendência se preocupar com esse Brasil que está em crescimento.
Uhum.
Né? Então, nós temos ainda chances e possibilidades de crescer, estar à frente junto com países potenciais economicamente. E temos que se preparar para um futuro onde haverá necessidade de mais profissionais, tanto habilitados tecnicamente como com as novas ferramentas e as tendências voltadas para a questão de automação, né? E a indústria 4.0, que está pegando aí a questão da internet das coisas, como lidar com isso, né? Então, eu acho que vai ser um cenário muito interessante, vai haver um esforço e mais aprendizado de todos.
Legal, professor Alexandre. E é interessante, né? Porque ele falando de ser parceiro do robô, me veio à mente alguns filmes que nós assistíamos quando éramos criança. Eu falava, nossa, isso aí está muito longe. Né?
Ficção, né?
E esse longe está se aproximando, né? Então, é fato que as futuras gerações, elas terão mais contato com essa situação, né? Desse robô tão próximo da sua vida, né? Obrigada, então, caros colegas. Eu também vou comentar um pouquinho com vocês sobre o que nós fizemos esse ano. Foi uma experiência muito legal para a gente. Né? Nós trabalhamos aí sobretudo a questão comercial nesse primeiro momento. Falamos ali sobre alguns eventos que podem influenciar, né, diretamente a vida do consumidor, a vida do cliente. E é interessante, porque quando nós falamos isso, a gente pensa assim, né, aqui no sul do Brasil nós temos uma festa chamada Oktoberfest. E essa festa, ela é muito forte ali na cidade de Blumenau, e algumas outras cidades começaram a criar essas festas também. Nós falamos sobre isso, falamos sobre como surgiu a festa, mas o objetivo não era a festa em si para nós. O objetivo era como uma festa movimenta economicamente uma cidade e como ela abre portas, né, possibilidades comerciais para você, né, que tem um pequeno negócio, um grande negócio, que está vendendo produtos, que quer ofertar. Então, a gente consegue observar em uma festa como essa a gama de possibilidades de produtos e de serviços que podem ser ofertados. Aí, dentro desse contexto também, a gente pode pegar outubro e levar para cada canto do Brasil e pensar nas festas regionais, né, que cada canto, né, desse imenso país tem. Então, o nosso objetivo foi esse. E também falamos bastante sobre a Black Friday, né, quando chamamos a professora Elaine e ela compartilhou um pouco seus conhecimentos no sentido de falar, olha, cuidado com as frias da Black Friday, cuidado com o Natal, agora com as possibilidades de promoção, compras pela internet. Então, nesse primeiro momento, nosso objetivo foi abordar a questão comercial, falando um pouco da questão prática para você, né, que está nos ouvindo. Se você é um pequeno empreendedor, um grande empreendedor, você é o consumidor final, né, que vai utilizar o produto, nesse sentido. Para o ano que vem, nós temos como proposta também trazer mais situações da área de marketing, mais conversas, né, no campo da gestão, sem esquecer também a galera que está ligado aí ao agro e tudo mais. Então, pessoal, pelo que nos consta, o nosso tempo está acabando, né, lamentavelmente. Nós queremos, então, agradecer a parceria de vocês, a parceria do pessoal da equipe da Rádio Uninter, né, que nos acolhe e nos dá todo o suporte. Agradecer a vocês que nos ouvem, né? Voltamos à ativa a partir de janeiro, né? Entramos em férias agora também, voltamos à ativa a partir de janeiro. Reiteramos que os nossos e-mails estão à disposição, caso queiram entrar em contato conosco. O meu é aline.e@uninter.com. E desejamos a todos, né, uma excelente férias, um Feliz Natal abençoado e um ano novo assim, repleto de muitas realizações e conquistas, galera.
Até ano que vem, pessoal.
Boas festas e até o ano que vem.
Um grande abraço a todos.
Tchau, tchau, pessoal.